Excelsior Saúde, conversando com o especialista. Patrícia Costa.
Estamos juntos com você e aqui nesse momento do nosso programa Excelsior Saúde, é o momento do bate-papo, conversando com o especialista. São nossas convidadas, a pediatra doutora Dolores Fernandes, presidente da SOBAP, Sociedade de Pediatria aqui do estado da Bahia, para falarmos de um assunto muito importante. Hoje é o dia da consciência contra a obesidade mórbida infantil, celebrada anualmente em 3 de junho. Doutora, por que a importância de ter um dia no calendário para falar sobre esse tema?
Bom, a doença é uma doença, primeiro a gente considerar isso como uma doença crônica, né? E existe essa epidemia da obesidade, ela é uma doença que é multifatorial, então é uma doença complexa de se tratar, porque são vários fatores, são fatores genéticos, fatores relacionados ao ambiente, relacionados à família, relacionados ao uso de determinados medicamentos como indutores da obesidade. Então, é uma variedade imensa dos fatores que levam à obesidade e, por isso, a Sociedade de Pediatria lançou nesse dia, né, para a gente realmente combater a obesidade mórbida infantil, dizendo que bons hábitos na família ajudam a criança a conseguir um peso saudável. Então, esse é o nosso lema como Sociedade Baiana de Pediatria, chamando a atenção nessa época da pandemia que nós estamos vivenciando, que as pessoas estão mais confinadas, que a geladeira está mais perto, né, que a sensação do prazer que a comida traz, né, nesse momento que as pessoas estão se sentindo depressivas, preocupadas com o momento, preocupadas com o futuro, né? Então, tudo isso leva a esse aumento da nossa preocupação como profissionais, pediatras, e as crianças e os adolescentes, eles estão envolvidos aí nessa situação, né? Então, nós sabemos que um terço das crianças obesas vão ser adultos obesos. E quando essas crianças seguem para a adolescência ainda obesos, 50% das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. Então, a gente deve cuidar muito bem da criança na primeira infância para que isso realmente tenha um controle melhor.
Agora, doutora, você falou sobre os fatores, né? São muitos fatores que envolvem a questão da obesidade infantil. E eu pergunto, uma criança, ela pode já nascer obesa por algumas questões ou ela se torna obesa? O que que vocês mais têm observado em consultório, na prática clínica e o que é que as pesquisas têm demonstrado com relação a esse tema? É uma questão congênita, já nasce pelos fatores hereditários, então, pela questão do parto da mãe, se tem influência, o parto não, o pré-natal da mãe, se vai influenciar nessa obesidade, ou essa criança efetivamente ela vai se tornando obesa, e se é assim, quais são os fatores para essas questões mais, digamos assim, ligadas ao comportamento do que até as questões fisiológicas?
Eu diria para você, como diz a turma aí, é tudo junto e misturado, né? Então, realmente, se a mãe tem um sobrepeso na gestação, isso vai levar a que realmente esse bebê, ele possa nascer com sobrepeso, e isso já está estimulando esses adipócitos, né? E com isso a gente já pode ter aí um fator importante no início da vida, né? Então, as mães devem fazer o pré-natal, controlar o seu peso no pré-natal. Filhos de mães diabéticas, né, têm a diabetes gestacional. Então, a obesidade, ela é um tema complexo, porque ela começa desde a sua formação, né? Desde a formação da criança, com todos esses fatores. Depois, nós vamos para o controle do peso em relação à primeira infância, né? Em que as crianças devem estar se alimentando de alimentos saudáveis, de frutas, verduras, não é? Os excessos de sucos, né? A criança deve preferir, a família deve preferir dar para essa criança mais a fruta do que os sucos. A gente tem visto que os sucos, eles têm um valor calórico grande, né? E então, tanto as crianças que são pequenas para a idade gestacional, que a gente chama de PIG, que são os pequenininhos para a idade gestacional, como os grandes para a idade gestacional, eles também têm esses riscos, né? Obesidade dos pais, né? Então, a gente sabe que se você tem mãe obesa, você tem um risco de 50% de ter filhos obesos. E se os dois pais são obesos, 80% dessas crianças vão ter obesidade. Então, a gente tem tido essa preocupação na educação para a saúde desses pais. Porque atrás de uma criança obesa, a gente tem uma família obesa, né? Pais, mães, tios, né? Em que a geladeira vai estar repleta de alimentos que realmente têm uma alta caloria. Uma outra coisa que a gente gostaria de ressaltar é a questão do aleitamento materno. Então, o alimento ouro, o padrão ouro da alimentação infantil, deve ser cada vez mais estimulado, porque este é um dos grandes alimentos que vai ajudar a controlar a obesidade, né? Então, a gente sabe que o aleitamento materno é extremamente importante para a saúde da criança e ele tem uma ação importante no controle da obesidade na primeira infância. Então, alimentar a criança até os 6 meses de forma exclusiva com o leite materno e depois complementar com outros alimentos, mas continuar com leite materno até 2 anos ou mais, essa é a recomendação padrão ouro para poder nós ajudarmos a controlar a obesidade infantil.
Doutora, tem várias questões aí envolvidas e eu gostaria de colocar também o fator cultural, o fator da mudança, porque a gente sempre coloca isso aqui no programa, falando da importância do aleitamento materno, só para começar, né, a conversa com relação à nutrição infantil. E a gente tem a crença de que muitas mães, a gente percebe, às vezes a mãe até tem leite, ela sai da maternidade, uma semana, um mês depois, ela já está fazendo aquele mingau, um engrossante, né? Enfim, com farinha, às vezes de guerra, com farinhas que são orientadas. Ah, minha mãe me educou assim, eu sempre comi assim. Às vezes com 3, 4 meses de nascido, o bebezinho já está comendo papinha de forma artificial, já saiu do peito da mãe. Então, às vezes a informação até chega, mas as pessoas elas não acreditam, elas criam suas próprias normas, suas próprias leis, não baseadas em coisas científicas, e depois ela vai vendo essa criança aumentando de peso e se pergunta, mas por que esse menino está assim, essa criança ficou assim? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, combater a obesidade infantil mórbida é um dos principais desafios desse século. E por que que é um desafio combater esse problema? A questão cultural e hábitos, a questão educacional faz parte desse desafio, na sua opinião?
Sim, com certeza. Porque o ser humano, ele está envolvido no seu ambiente, né? Então, se nós temos um ambiente que vai levar ao sedentarismo, se nós temos um ambiente onde vão ser promovidas alimentações para essas crianças, que elas têm uma alta caloria, e se ela já tem um fator genético que ajuda isso, então o ambiente ele vai ajudar a florescer aquela tendência genética que os indivíduos têm. Então, é extremamente importante esse fator cultural do que a gente tem em mente, de que criança gordinha é criança feliz. Mas isso não é uma verdade e a gente tem que se preocupar muito com isso, porque A criança que é obesa na sua infância, na sua primeira infância, tem risco grande de adultos com obesidade, e que aí a situação já é muito mais complexa. Então, corrigir os hábitos de vida, né, como sedentarismo e o consumo de alimentos de alto valor calórico, os famosos biscoitinhos, aqueles que a gente encontra em tudo quanto é lugar na rua, eu penso que a gente deveria ter mais barraca de frutas do que realmente a gente tem, e que tivesse mais acessibilidade quando você sente fome, comer uma fruta, comer uma maçã, chupar uma tangerina, que é mais fácil do que você chupar uma laranja. Enfim, eu acho que nós somos uma sociedade que a gente não pensa de maneira saudável. Então, o que é que a gente vê na rua? Muitos deditos e um monte de produtos que eu não considero isso alimento, né? Nós não consideramos isso alimento, são produtos que levam realmente ao consumo. E você veja que aí a gente vê como a indústria, ela de certa forma, ela é perversa, né? Que ela bota rótulos extremamente sedutores, né? Que chamam a atenção aos olhos, e realmente a gente diz que a gente começa a comer pelos olhos e não com a boca, né? Então, é importante a gente saber disso. Ter um bom prato, um prato bonito, um prato colorido, né? Com a diversidade de alimentos, né? Isso faz com que seja uma alimentação saudável. Então, eles se aproveitam disso e colocam essas coisas assim muito coloridas, chamando a atenção aos olhos, principalmente das crianças, que são consumidores, que ainda não têm uma opinião, né? Mas os pais devem estar alertas a isso. Então, a gente chama bem a atenção dos pais, que não se deixem vencer por isso. Levem sempre uma fruta com vocês, levar uma banana, levar uma maçã, levar uma pera, morangos, enfim. Sempre levem frutas junto com vocês quando vocês saiam com as crianças.
Doutora, é uma questão realmente muito séria. A gente precisa estar falando, tocando nesse ponto. Parece até que a gente fica jogando a responsabilidade para os pais, e às vezes até eles se sentem assim um pouco acuados, porque muitos tentam de verdade, não é fácil, sobretudo nesse período, porque é um apelo muito grande, inclusive da mídia, aquele que não é alimento, fazendo aí a correção, né? Esses produtos alimentícios que vêm associados com brinquedo, com tanta coisa, é o jogo que ele vê na TV, ou é o desenho que ele gosta e que depois está lá na marca, na embalagem do produto, e isso tudo é muito atrativo para a criança, e a criança realmente faz um apelo muito grande, e às vezes os pais acabam cedendo, ou para compensar, ou por crenças, tem várias coisas aí envolvidas, mas a gente precisa tocar nesse ponto, precisa ser firme, há que ter também o trabalho de gastar tempo com isso, porque é muito mais fácil abrir, todo mundo pode, acha isso, abrir uma latinha, né, de doce, ou é muito mais fácil também colocar o canudinho ali naquela caixinha de suco do que descascar a fruta, fazer a fruta, ter depois que lavar todos os utensílios. Então, às vezes, em nome da praticidade, a gente tem colocado esses produtos na mão das crianças. E uma vez que elas têm acesso, para tirar depois, é mais difícil. Eu falo isso por experiência própria. E uma outra questão também é a consciência. Recentemente, eu ouvi de uma mãe, né, bem próxima, inclusive, a mim, e que ela recebeu esse auxílio, né, da cesta básica, da merenda escolar, o filho não está indo para a escola pública, então foi dado esse valor, e ela disse, vou pegar esse dinheiro, agora vou comprar um monte de coisa que eu não podia comprar, porque meu dinheiro é muito pouco. Então, vou comprar salgadinho, vou comprar... Felizmente, parece, por uma questão, uma determinação da própria secretaria, foi sábia nesse sentido, já conhecendo, talvez, aí, o perfil populacional, não era possível passar, mas ela pegou um monte de coisa na hora de passar no supermercado, foi barrado, ela não pode, tem que ser alimento, tipo, sei lá, alimento de verdade, não esse produto. Então as pessoas, às vezes, até têm acesso ao dinheiro, à informação, mas não querem abrir os olhos. E o problema da obesidade, gostaria que a senhora falasse um pouco agora, que consequências pode trazer para a saúde global dessa criança hoje e desse adulto do futuro?
Então, esse aumento de peso, ele vai ter como consequências hipertensão, doença cardiovascular, aumento das gorduras no sangue, que são as dislipidemias, vai ter distúrbios do sono, esteatose hepática. Realmente são várias as doenças, inclusive osteoarticulares, porque o esqueleto termina não aguentando tanto peso. Imagine 100 quilos, 120 quilos, 150 quilos, como acontece nas obesidades mórbidas, né? Então, é complicado, né? De acordo com o porte físico do indivíduo, não sustenta. Então, vai ter problemas articulares sérios, né? Doença do quadril, dores nos pés, a pessoa vai andar com dificuldade, claudicando, né? Mancando. Então, a fadiga, a pessoa não respira bem, a gordura intra-abdominal comprime o pulmão, né? E não vai ter uma boa expansão. Então, são vários problemas de complicações que nós temos, e até determinadas neoplasias estão ligadas a problemas com obesidade. Eu chamaria atenção também, nesse momento que a gente tem visto aí os tratamentos públicos da doença do Covid, né, e o uso do corticoide, o uso indiscriminado do corticoide, de maneira não prescrita pelo médico, conforme tem acontecido agora em relação ao Covid, as arboviroses que também estão aí e que às vezes são necessárias utilizar o corticoide. Então, corticoides, eles são indutores também da obesidade, então ter cuidado com o uso dos medicamentos, né? Os glicocorticoides, os antidepressivos, né? Então, muito utilizados. E os próprios antipertensivos também levam também aumento de peso. Então, tudo deve ser dosado, prescrito pelos médicos, acompanhados de maneira frequente, né? A gente sabe agora da dificuldade das pessoas serem acompanhadas pelos serviços médicos, mas busquem, agora foi liberada a questão do teleatendimento. Então, são coisas que nós estamos tendo que nos adaptar, inclusive os profissionais de saúde, os médicos estão tendo que se adaptar a essa nova situação que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19.
Muitas informações importantes, tudo isso que a doutora Dolores tem falado é muito importante, é preciso que a gente coloque em prática. E dentro dessa questão da obesidade, doutor, o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, para a obesidade infantil é a prevenção. Desde o nascimento da criança, deve-se privilegiar escolher alimentos realmente saudáveis. É aquela máxima, descasque mais, desembale menos. Por isso eu quero ouvir agora a nutricionista Aline Feitosa. Muito obrigada, Aline, por ter atendido o nosso convite, para falar um pouco disso, sobre como tornar as refeições nesse período de pandemia mais naturais e mostrar também que o alimento saudável é gostoso, evitando alguns hábitos como comer na frente de aparelhos. O que você, como nutricionista, dentro desse dia de conscientização da obesidade infantil, tem a contribuir com informações que vão modificar a vida aí dos nossos ouvintes? Bom dia.
Bom dia, Paty.
Uma alegria falar com você. Então, como trazer, como combater a obesidade infantil, como nutricionista, o que você tem visto, as dificuldades dos pais, os desejos dos pais, a angústia, e como você tem orientado eles, Aline?
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Bom dia aos ouvintes também. Bem, é o seguinte, a alimentação da criança começa na gestação da mãe. De acordo com a alimentação da mãe, vai definir se a criança vai ser saudável ou não. E após o nascimento da criança, né, respeitar os 6 meses do alimentamento materno e depois os 6 meses iniciar a alimentação complementar, sabendo que a alimentação complementar da criança é uma alimentação que deve ser bem cuidada, né? A alimentação saudável, sem adição de sal, sem adição de açúcar, sem adição de condimentos muito fortes. De 6 meses até os 7 meses, a criança deve adicionar, além do leite materno, uma papa de fruta doce, né? A mãe tem que machucar a frutinha, se possível, uma por vez, para que a criança comece a conhecer, né, o paladar. Depois do 7º ao 8º mês, a mãe pode adicionar uma papa salgada, mas de preferência que ela coloque os legumes cozidos separadamente, para que a criança possa conhecer o sabor de cada legume específico. Do 8º ao 9º mês, a criança já começa a comer a comida da família, lembrando que se a comida da família for saudável, se não, é necessário fazer a alimentação da criança separadamente. E aí, depois de 1 ano de idade, né, a criança tem direito a comer tudo que a família come, porém, devendo lembrar que é para diminuir ou não oferecer alimentos industrializados, adição de sal, de açúcar, óleo, né? A comida da criança deve ser estritamente saudável, até porque estamos formando um indivíduo. Então, a partir do momento que a gente oferece para ele alimentos de origem natural, minimamente processados, sem adição de açúcar e sal, a gente previne um adulto doente.
É, você falou num tema importante, que é a violência infantil, e a gente sabe que a negligência é a forma mais frequente da violência infantil. Então, você vê uma criança se alimentando de coisas que realmente não são nutritivas e você não fazer nenhuma interferência, isso é negligência. Oferecer alimentos que não sejam nutritivos, isso é negligência, é um compromisso muito grande. E compromisso da sociedade também. Eu acho que no momento que a sociedade, ela comece a ver uma criança obesa e a tentar fazer algum tipo de intervenção no sentido de que a gente pode estar orientando e educando, não recriminando, porque recriminar não vai ajudar. É estar junto àquela família e perguntar a ela por que, que aquela criança está com excesso de peso. Se ela já observou, porque às vezes as famílias não reconhecem que tem sobrepeso. É incrível, mas elas podem ter essa falsa sensação. Né?
E verdade.
Não está acontecendo nada. Né? Uhum. Então, muitas vezes, quando eu pergunto aos pacientes se eles estão bem com o peso que eles estão, estou. Eu corro, brinco, não me canso e nada, mas, né? Então, a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Então, alertar as famílias, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, ter mais cuidado com os alimentos, o que vai oferecer, o que vai preparar, porque a família tem que entender que,
verdade,
tratando da criança, vai estar tratando toda a família. Porque para fazer uma alimentação saudável de uma criança, a família vai ter que se reinventar, vai ter que repensar.
Bem, nós sabemos que a oferta de alimentos industrializados, né, com baixo aporte para as crianças, sim, podemos dizer que é uma agressão às crianças. Mas essa oferta é de forma consciente. Não devemos nos esquecer que, ao avaliarmos a situação de famílias, né, da oferta, também temos que levar em consideração nível de instrução, condição social. A obesidade, ela perpassa por vários fatores, né? Fatores sociais, psíquicos, de instrução, até mesmo questões psicológicas. E a oferta de alimentos que não venham agregar à saúde da criança pode, sim, agravar a saúde dela, não só em questões metabólicas, mas em questões sociais, psicológicas. Sabemos muito bem que a criança obesa, ela sofre diversos tipos de preconceitos.
Verdade.
Então, a oferta de alimentos saudáveis, né, descascar mais, ao invés de desembalar alimentos. E outra, os pais podem lembrar também que as crianças não têm poder aquisitivo para estar comprando os alimentos. Então, todo esse poder é através deles. E lembrar que a alimentação saudável, além de ser melhor para a saúde das crianças, pode ser também uma alimentação mais barata e saudável.